Alô, meu amigo, alô, minha amiga de Campinas e região. Chegamos! Papo Condominial Cast acaba de chegar aqui na região de Campinas! Acaba de chegar na região de Campinas e eu estou muito feliz de ser recebido. Quando eu falo eu, é o Papo Condominial, está extremamente lisonjeado de ser recebido. Eu falo que nesta metrópole do interior brasileiro, porque olha, isso aqui não é a cidade interior nunca. Isso aqui é uma metrópole, uma das maiores cidades do país, tem um dos principais aeroportos do país, de maior movimento, né? Tem muita coisa de destaque que daqui a pouquinho eu vou pedir para os meus amigos, né, daqui da região, falarem um pouco sobre algumas curiosidades, alguns números aqui da região. Neste primeiro episódio, a gente gosta de contextualizar, falar dados do mercado, estimativa de condomínios, a cultura da localidade, tá? Sabem? Então, isso será muito presente aqui, tá? Em todos os episódios. Nos encontraremos toda sexta-feira, tá? Toda sexta-feira ali, emendando já pro rap, ó. Das
Opa!
17h30, das 17h30 às 19 horas, tá? Então, toda sexta-feira, das 17h30 às 19 horas, você podendo assistir ao vivo na hora da exibição, você vai estar lá conosco. Se não puder, tá tudo bem. Aproveitando para falar, estamos simultaneamente aqui, tá? É o único podcast que está simultaneamente no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e o Twitter, que atualmente é conhecido como X, tá? Ou seja, para quem não sabe o que é X, é X mesmo, tá? Do jeito que você quiser chamar, tá, gente? Então, bom, meu nome é Daniel Lima, eu sou do Papo Condominial, tá? Nacional, eu venho lá de Aracaju, hoje eu resido em São José dos Campos, São Paulo, e sou extremamente feliz que eu vim. O motivo maior que me trouxe para São Paulo foi a questão do nosso podcast em vídeo, que a gente chama de videocast, né? Começamos a fazer lá em São Paulo e depois essa ideia começou a repercutir em outras regiões com nossos parceiros, com o pessoal de Fortaleza, com o pessoal de Porto Alegre, mais recentemente também o pessoal de Londrina e Maringá, tá? E aí, como eu estou em São José dos Campos, que é uma região ali de aproximadamente 4 mil condomínios, né? Tem bastante condomínio lá na região, não tanto quanto aqui, mas tem uma quantidade satisfatória de condomínios, é um mercado bem interessante. A gente começou a fazer também lá na região que nós denominamos de Vale do Paraíba, tá? Onde logo em seguida partimos para a Baixada Santista e agora o lugar mais recente que colocamos aqui a nossa bandeira e somos muito gratos por isso aqui com vocês. Aqui de Campinas, tá, gente? Então, muito obrigado, tá? Mais uma vez enfatizo: semanalmente estaremos juntos, sempre na sexta-feira, das 17h30 às 19 horas. Bom, vocês sabem que eu não gosto de fazer o podcast sozinho. O podcast, ele é descontraído, é uma maneira leve de trazer o assunto, é uma maneira bem direta de ir ao ponto. Vocês que assistiam as nossas lives, tá? Ali eu fazia geralmente sozinho, mas às vezes a gente tinha programa sempre em dupla também, tá? Mas o podcast, ele tem uma pegada mais descontraída, até para explicar para vocês, estamos aqui em um dos principais estúdios de Campinas, tá? É uma mega produção, em som, em imagem, tá? Câmeras de última geração, alguns dos melhores microfones do mercado, iluminação, tudo muito profissional aqui, cuidadosamente selecionado para entregar a melhor experiência aí para cada um de vocês, tá? Aproveitando para dizer também que estamos também nos agregadores de podcast. Falei das redes que estamos simultâneo, mas também estamos nos agregadores de podcast. Qual é o que você usa? Olha, tem gente que gosta do Spotify, que inclusive o Spotify é o único que você consegue ver em vídeo, tá? Atualização recente aí, tem uns 3 meses, você já consegue ver em vídeo, como você vê lá no YouTube, você consegue ver dentro do Spotify, ok, pessoal? Então, lá no Spotify tem o Deezer também, a turma da Tim, eu particularmente uso mais o Deezer, né? Então tem o Deezer, aí vai ter o Amazon Music também, que tá fazendo bastante sucesso, inclusive o Papo Condominial é o único podcast de condomínio dentro do Amazon Music, tem que fazer inscrição, tem que mostrar relevância, tem que ser aprovado, não é só se inscrever, tá? E nós estamos lá, além do Google Podcast, Samsung, ou seja, gente, seja qual for o seu agregador, nós estamos lá. É só buscar pelo nome Papo Condominial, ok? Bom, um projeto como esse, eu preciso dividir a bancada com pessoas generosas, pessoas queridas da região. Sempre, como eu sou do sexo masculino, eu gosto de dividir a bancada com uma mulher para ficar. Você sabe que as pessoas falam: ah, esse podcast tá muito masculino. Para não ter essas questões, eu escolhi uma pessoa que eu me identifico bastante, que é a Kelly Lanzari. Lazari?
Lazarinha.
Lazari, então não falo errado, me corrige, hein?
Lazarinha.
Kelly Lanzari é uma amiga querida aqui da região, tá? Ela Ela vai falar um pouco sobre ela, mas ela atuando como síndica, ela também empreende, ela também tem um projeto dela, né, com o Dr. Conrado. E eu vou pedir para ela dar umas saudações condominiais iniciais aqui para você e falar um pouco, né? Eu sei que Campinas inteiro te conhece. Quem é que não te conhece, né? Mas você sabe que, como estamos no YouTube, o mundo está nos vendo, o Brasil inteiro está nos vendo, não é, Kelly? Então, para quem porventura não conhece a Kelly, fala para o pessoal.
Saudações condominiais.
Muito bom.
Daniel, é um prazer de estar aqui junto com você. Sabe, essa pessoa incrível que eu lembro lá atrás, quando tudo começou, verdade. As lives de sábado.
Lives de sábado, viu? Fizeram história. Viu?
Nossa, fez história. Você acha que eu não assistia?
Não, eu tenho certeza que você assistia.
Claro. Ah! Você não vai lembrar, você ligou pra mim há uns anos atrás também, quando eu comecei a fazer os eventos aqui na região.
Lembro sim.
É, gente, é um prazer estar aqui junto com essa figura que hoje muito importante no mercado condominial. Ele traz esse podcast, essas lives que ele fez, os eventos muito bons, que nós síndicos conseguimos nos unir. Nos conectar nesse universo, a gente acaba conhecendo síndicos do Brasil inteiro graças ao nosso querido Daniel. Daniel, é uma
querida,
honra
estar
tá aqui, estar tá dividindo esse espaço, ser a co-host, né?
Uhum.
Ele me homenageou no Imersão Condominial, foi uma coisa muito linda, né?
Foi.
Aquele dia.
Foi de coração,
fiquei muito emocionada. E que essas nossas sextas-feiras sejam só emoções.
E sextou, né?
Sextou!
Agora o sextou é aqui, no Papo Condominial Cast Campinas, né?
Exatamente.
Muito bem, gente. Se vocês viram a gente falando aí da estrutura, pessoas capacitadas, a gente tá aqui, eu acredito muito que a gente tem que devolver pro universo aquilo que a gente recebe dele, sabe? Então tá aqui também é uma forma da gente devolver. Eu falo assim, o mercado, eu falo por mim e tal, e eu vejo esse exemplo em muitos lugares, tá? Muitos amigos, muitos colegas, é que o quanto de vidas que esse mercado condominial muda. E a pergunta é, o que é que você pode fazer para devolver para quem está começando, para quem tem experiência média, para quem tem mais experiência, né? Então, assim, esse é um papel, devolver para o mercado aquilo que o mercado deu para a gente, aquilo que ele nos fez crescer, que vem mudando vidas, né?
Sim.
Então, a gente também quer ser um instrumento para servir ao mercado condominial, né, Kelly?
A gente está aqui para mudar vidas, né? Quem lida com o condomínio não é fácil, né?
É, exatamente. Tornar isso mais leve.
Exatamente. Ser síndico não é fácil, ser advogado condominial não é fácil, porque ele tem que aguentar além dos síndicos, os condôminos, os condemônios, né?
É,
que
nem, os condemônios.
Como a gente fala, do mercado. Então, assim, tem uma galera muito grande que tá ali atrás, que às vezes não é reconhecida, né?
Sim, sim, sim.
Tanto os nossos prestadores, os nossos colaboradores, a administradora, as nossas terceirizadas, né?
E aqui vai ter espaço, Kelly, para síndico iniciante, mediano,
todo
experiente,
para
engenheiro, para arquiteto, para contador, para administrador.
E a importância,
enfim,
dos engenheiros na nossa vida?
Total.
Que
total.
Às vezes a gente esquece deles também.
Exatamente. Inclusive, vamos ter já episódio lá já no começo, né? Tratando do aspecto, tá? E, gente, eu quero dizer a vocês que esse espaço é para vocês, tá? E vocês que são empresas também poderão compor, poderão fazer parte. Nós poderemos ter uma experiência como essa que tá aí na sua tela, tá? Com QR codes que vocês estão vendo aí, com a logo aparecendo aqui na tua tela, tá? A gente vai poder fazer uma experiência, eu vou poder falar da tua marca também, vou poder também te dar essa oportunidade de vir aqui contar um pouco da tua história, contar seus cases, contar o que é que funciona, o que é que não funciona nos condomínios, tá? E olha só as empresas que logo de cara já abraçaram essa iniciativa e que a gente é extremamente grato, tá? O Papo Condominial Cast conta com o oferecimento do Grupo Avatar. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco de cada uma dessas empresas, tá? Mas neste primeiro momento é para agradecer em especial ao Grupo Avatar, que oferece aqui o Papo Condominial Cast, onde temos aqui na sua tela, você está vendo no canto esquerdo superior da tua tela, tá, o QR Code do Grupo Avatar, tá? Também agradecemos em especial a HA Exclusiva, administradora de condomínios, tá? Onde o QR Code dela está aqui no seu canto direito inferior da sua tela, além das logos, nossos parceiros também aparecendo aqui no seu canto direito superior da tela, tá? E agradeço também a Imersão Condominial, que é um projeto que eu sou muito fã. Olha, essa turma faz a diferença. Eu não conheço um evento de 3 dias Loucura. E eles arregaçam as mangas, fazem gente do Brasil inteiro. Eles fazem tão bem feito que vem gente do Brasil inteiro pra cá, tanto pra ser, pra participar, né, enquanto pra ser um imerso, e quanto palestrantes também do Brasil inteiro. Então acabou de ter, foi um sucesso. Daqui a pouco nós vamos comentar, e o ano que vem, com certeza, teremos mais. Não é verdade? E chegou a hora de sabermos quem foi. Vou pedir para minha produção abrir a imagem geral, tá? Para que a gente possa aqui saudar nosso querido colega que, olha, tinha que ser você, cara. Você sabe o quanto que a nossa amizade é forte, o quanto que nós admiramos, o Papo Condominial admira o seu lado profissional, a sua própria contribuição, né, que você já fez em alguns momentos com o Papo Condominial também. Então, assim, cara, só não tinha como ser Conrado se ele não tivesse no Brasil, porque o Conrado tudo aqui, a gente tinha que ajustar essa agenda, que eu sei que o Conrado viaja, tem os hobbies dele, tem as atividades físicas dele, as coisas que ele gosta de fazer, né? Então podia ser que a data não coincidisse, mas ainda bem que coincidiu. Meu querido amigo, eu tô muito feliz de te receber neste episódio de estreia, que eu tenho certeza que tudo que começa bem, com as pessoas que são queridas, com as pessoas que têm propósito parecido com o nosso, a coisa vai fluir com certeza muito bem, viu?
Bom, gente, saudações condominiais. Eu que agradeço, né, Daniel? Você sabe que o Papo Condominial eu abracei desde o começo.
Sim, desde o começo,
né?
Sem dúvida.
Desde o seu primeiro contato. Uhum. Eu procurei, eu vi que era um projeto muito importante, muito honesto, muito sincero e muito agregador para o mundo condominial, né? E se não fosse isso, eu não teria abraçado, eu não teria evoluído com tudo isso, e hoje eu não estaria aqui, com certeza.
Sim, sim.
Né? Óbvio que as atribuições do dia a dia nos leva para outros caminhos, né? Mas o coração está sempre junto.
Tamo junto.
Agradeço demais o convite seu, o convite da Kellen, né, o Papo Condominial. Estar aqui no primeiro episódio, para mim é uma grande satisfação.
E eu quero começar, Kellen e Conrado, pedindo a vocês para que a gente fale alguns aspectos aqui da nossa região. Uma estimativa de quantidade de condomínios, como que é a cultura local, vocês falarem um pouco da sindicatura, né? Pra gente já começar trazendo a regionalidade aqui, porque eu tenho certeza que também, por conta, quando a gente começa a abrir os podcasts regionalizados, isso ajuda quem não é daqui também a despertar o interesse de vir pra cá, né? Então vamos trazer esse papel aqui também, né?
Campinas hoje, embora não tenha um estudo oficial, né? Não tem um censo oficial de condomínios, a gente tem uma estimativa.
Tá.
Uma estimativa de que a cidade de Campinas tem aproximadamente, tem entre, vamos dizer assim, de 7 a 10 mil condomínios hoje, tá? E a região metropolitana, que envolve 20 cidades, ela tem um potencial e provavelmente ela chega a 25 mil condomínios.
Nossa,
aí. Não só condomínios, quando eu falo condomínios, eu falo associações, loteamentos irregulares, enfim, toda essa gama de conglomerado de pessoas... Isso. Que acaba denominando...
Inclusive os logísticos, que aqui na região tem bastante. Tá?
Logísticos, galpões, empresariais também tem alguns. Né? E até mesmo shoppings. Né?
Sim, que também são condomínios. Perfeito. Teremos todos esses personagens aqui na bancada, viu?
Opa!
Síndico de shopping, síndico de prédio logístico, enfim. Tudo isso ajuda muito para que a gente possa trazer a pauta mais, né, bem direcionada, né, Conrado?
O mercado condomínio, a Kellen está aí para falar, a sindicatura profissional, que eu particularmente, acho que eu já disse em algum episódio nosso lá no passado, que eu não gosto de dizer síndico profissional ou não, para mim é o síndico morador ou síndico não morador, ambos podem ser profissionais.
Ou externo, né?
Ou externo, ambos podem ser profissionais, né? Basta buscar a qualificação.
Perfeito.
Mas enfim, vamos tratar como a maioria trata, né? Então vamos falar dos síndicos profissionais. É uma cultura nova na região, tá? Embora tenha síndicos aqui que atuam no mercado há 20 anos, mas são poucos, a minoria, né? Então chegou com força, principalmente depois da pandemia, entre a pandemia
e um pouquinho
depois, cresceu muito, cresceu bastante. Até mesmo na procura de cursos, no lançamento de cursos, né? Então o pessoal tá buscando se profissionalizar mesmo, tá? E aí tá acabando aquela cultura, né? Que a gente tinha aquele estereótipo do síndico senhorzinho, aposentado, que não fazia nada e tava ali e acabava sendo síndico do condomínio, né? Então tá acabando, tá mudando a chavinha. mas muitos aspectos ainda estamos atrasados, né? Até a consciência, a conscientização desses síndicos de que a gente precisa de profissionais, os braços, né, do síndico, né? Tanto o jurídico, a administradora, o engenheiro, o profissional da segurança, né? Então a gente precisa conscientizar esses síndicos de que sim, qualquer condomínio precisa desses profissionais.
O que que acontece aqui, né? O Conrado, como jurídico, né, de síndico, né? Campinas, como está iniciando, eu falo assim, uns 10 anos mais ou menos, né, que a gente começou a imaginar que pode ter um síndico externo, né, que é aquele síndico,
sim, sim,
que não é morador. Campinas, a região, não tinha muito curso, Daniel. Entendeu? Aqui, para se profissionalizar, você teria que ir para São Paulo.
Na opinião de vocês, isso atrapalha um pouco? De ser próximo de São Paulo faz com que as pessoas, assim... Ah, eu tô aqui do lado de São Paulo, eu prefiro ir fazer lá.
Não, você acha que isso atrapalha? Não mais. Antigamente, sim.
Ah, era.
Quando eu iniciei realmente a minha carreira, aqui em Campinas não tinha. Quando eu comecei lá em torno de 10 anos, quando eu comprei meu primeiro imóvel, né? Que é sempre assim.
Não tinha curso, não tinha evento, não tinha nada.
Tinha muito pouco. Não, quase não se falava, né, Conrado, naquela época. Tinha uma ou duas empresas que sumiram, nunca mais a gente ouviu falar. A gente tinha que ir para São Paulo para fazer curso de síndico profissional. Então, tudo era focado realmente em São Paulo. Que foi quando eu e mais uma galera aí que mexe com condomínio, uhum, resolvemos trazer essas experiências de São Paulo para a nossa região, uhum, mesmo. E hoje eu estou vendo, de uns anos para cá, os síndicos moradores realmente querendo se aperfeiçoar. E você escuta, Daniel, deles assim, eu não quero ser síndico profissional. Eu só quero fazer o certo dentro do meu condomínio. Aí eu até brinco com eles, é assim que começa.
É verdade.
quando o bichinho da sindicatura
picou, não um tem como... Eu acho que hoje, tanto a OAB, né, está fazendo alguns eventos para síndicos, algumas administradoras também, porque nós precisamos disso. O que os condôminos precisam entender? Que tem regras, tem leis, e que a gente não tem como passar por cima delas. Porque hoje, aqui, pelo fato de a gente ser um pouco interior, eles acabam querendo passar por cima de algumas coisas. Ah, não dá nada. Não dá nada hoje. Tipo, pegar um espaço e esse espaço transformar em uma outra coisa. Mas, enfim, eu acho que Campinas e região só tem a crescer. Nós somos, assim, considerados, acho que o Conrado sabe disso, um pessoal bem chato.
É.
Opa! Quando
chato
eu viajo
no sentido
por Nordeste,
de quê? Chato no sentido de quê?
Assim, eu escuto muito isso, tá? Quando eu era mais jovem, quando eu viajava. Nossa, mas campineiro é muito chato. Você escuta isso, Conrado? Você já escutou? Eu já escutei muito.
Um pouco. Assim, o campineiro, ele é muito peculiar. É muito diferente. Eu sou paulista, sou de São Paulo.
Uhum.
Sou nascido na Moca. Morei na Vila Matilde por 17 anos. E aí, depois que eu vim pra Campinas.
Uhum.
E meu primeiro ano de Campinas foi muito difícil. Muito difícil.
Foi um choque, né?
Foi. É um choque de realidade, é um choque de cultura, tá? Minha primeira amizade eu fiz depois de uns 4 meses.
Nossa.
Tá? As pessoas se fecham. As pessoas se fecham. Eu vim concluir o meu colégio técnico aqui em Campinas. E eu fui ter meu primeiro amigo depois de uns 4 meses. Depois que eu tive o primeiro amigo, aí sim...
Aí deslanchou.
A minha gama de amizade cresceu, uhum, em função disso. Porque aí eu era apresentado através de um campineiro. Tá? Então ele tinha essa cultura de ser mais fechado.
Difícil.
Um povo mais fechado.
Aqui é fechado.
Embora um povo muito... Hoje eu me sinto campineiro.
Sim.
Hoje eu tô aqui e não pretendo mudar daqui. Eu gosto daqui, fixei minha residência, sou, uhum, casado. Enfim, Campinas é minha cidade hoje, né? Mas é um povo difícil.
É difícil. Você não sabia dessa, Daniel?
Não sabia.
Novidade?
Pra mim é novidade.
É que você conheceu pessoas calorosas.
É verdade.
Tá? Os
certeza.
Campineiros mais
na
dados.
Na verdade, você conheceu o paulista que estava em Campinas. Aí ficou mais fácil a sua entrada.
Mas, sim, realmente eu vejo a diferença até de síndicos de outras regiões. É muito difícil síndicos de Campinas irem para outros estados, irem para São Paulo. Então, hoje a gente está conseguindo o imersão, né, junto com o Conrado. A gente está conseguindo unir esses grupos de síndicos campineiros, Sim, tipo,
despertando o interesse deles de ir para outras regiões.
De ir para outras regiões, para outros estados. Porque a gente realmente, a gente acaba ficando naquele nosso mundinho, achando que é só isso. Não é, o mundo tá enorme.
Verdade, verdade.
Sabe,
verdade.
Tem síndicos do Brasil inteiro que têm experiências maravilhosas para passar pra gente. Mas Campineiro vai mudar. Esperamos, né,
Conrado? Assim, assim esperamos.
Se não muda de um jeito, pelo menos o universo condominial vai ser diferente.
É, mas tudo que acontece na capital demora um pouquinho para chegar aqui. Embora seja próximo, né? 100 quilômetros, mais ou menos.
Demora, sim.
É, mas demora alguns aninhos para chegar. Mas quando chega, o pessoal abraça e tira as coisas boas e toca adiante.
É verdade. Campinas também é a terra da Superlógica,
sem dúvida.
Superlógica, é uma empresa que assim, faz a diferença, né? No termo de sistema de ERP para administrador, é o maior do país, né?
Sem dúvida.
E agora temos a expectativa, né? Também num hotel maravilhoso, né? Eu tive na última edição lá no Royal Palm. Royal Palm. Então, a expectativa esse ano aí do evento ainda superar o que foi o último, né? Então, a gente vai estar por aqui também.
Sem dúvida.
O pessoal lembra, Superlógica é Campinas.
É,
entendeu? Superlógica é Campinas. Então, a gente lembra da gente,
Quando eu conheci a Superlógica, ela era uma portinha.
Sim.
Na Avenida Brasil, aqui em Campinas. Uma avenida, uma das principais, né? De Campinas.
Sim.
Eles eram uma portinha lá. Eu lembro que eu levei o meu disquete. Para ele gravar o programa, para eu poder chegar na minha máquina, instalar na minha máquina e poder executar o programa.
E hoje a Superlógica, ela se desenvolveu muito relacionada a vários setores, até a parte
várias
de segurança,
várias, né?
Enfim, mas Campinas é isso. Estamos aqui para crescer junto com esse mercado condominial.
Vamos comentar um pouco da cultura também no tocante ao jurídico, tá?
Sim.
Vamos lá, você é síndica de alguns condomínios.
Sim.
Em termos percentuais, qual o percentual que você tem uma assessoria fixa e qual o percentual que você não tem? Aí eu quero ouvir também o Conrado falar.
Eu acredito que são poucos. Hoje, praticamente 90%...
Não tem.
Não tem?
Ah,
90%
tem?
90%
então
tem,
tá,
mais ou menos.
É, vamos lá, vamos lá.
Acho que mais ou menos
eu vejo um pouco diferente essa situação, tá?
É, no caso dela, ela tá falando da realidade dela.
Da curva do
geral aqui, né?
Sim, sim, tá totalmente fora da curva, mas até mesmo por conta do conhecimento que ela já tem, né?
Sim.
Mas Campinas, eu vejo que se tiver 50-50, eu ainda tô chutando alto.
Uhum.
Tá?
Eu só
então,
tenho medo.
Acredita que seja menos?
Eu acredito que seja bem menos. Uns 30% que tem jurídico recorrente, né?
Sim,
aquele mensal, aquele que dá assessoria mesmo jurídica para o condomínio.
Tudo,
que acompanha do começo ao fim o condomínio. É, eu vejo muito os condomínios terem a resistência de que o jurídico é um gasto, de que o jurídico é uma despesa. Né? Eu falo que é o contrário, o jurídico é um investimento para o seu condomínio, justamente para evitar as demandas, porque eu vejo os condomínios que eu atendo, inclusive, que eu não tenho assessoria mensal, mas eu atendo de maneira esporádica, gastar muito mais com os meus serviços pontuais, né, do que aquele condomínio que, por vezes, eu tenho lá um fixo mensal, e aí está englobado toda a questão jurídica envolvendo o condomínio, né? Então, assim, ele não tem gasto extraordinário, ele não tem um gasto inesperado, pode surgir quantas demandas forem, a gente vai lá e defende o condomínio sem cobrar um centavo a mais, porque a gente já tem assessoria mensal.
Sim,
né?
Sim.
Então, isso que precisa ser avaliado nos condomínios, e eu acho que Campinas ainda está engatinhando, mas eu tenho certeza que num futuro não tão distante, isso possa
sim,
mudar.
Sim, aumentar, né?
É exatamente o que o Conrado falou.
E que
siga
um exemplo da Kelly.
É conhecimento, exatamente, né? Quando os moradores e o conselho e o condomínio em si entender que a gente tem necessidade de ter um jurídico para estar ajudando o condomínio. É isso que o pessoal tem que entender. Não é ajudar o síndico, é ajudar o condomínio, para o condomínio não ter alguns problemas futuros, tanto trabalhista, civil.
E os condôminos, eles misturam muito essa questão que a Kelly falou, né? Eles acham que só porque aquele síndico daquela gestão contratou o seu serviço, né? O Conrado, por exemplo. O Daniel é síndico, me contratou para o condomínio dele para prestar assessoria. Ele acha que, por conta desse motivo, eu sou advogado do Daniel e não sou do condomínio. E aí eu tenho que ficar me explicando em várias assembleias, dizendo, gente, Se o Daniel cometer algum equívoco, desculpa, não vou passar a mão na cabeça dele. Eu tenho que defender os interesses dos condôminos. Tá? E não é do condômino individual, não. Dos condôminos, quando eu falo, é do condomínio como um todo. Né? Então, eles, aqui ainda existe muito essa confusão. Né? Dizendo que muda o síndico, muda todo mundo. Porque foi aquele síndico que colocou, tudo advoga ou administrador, tudo a favor daquele síndico. Uhum. Então, isso precisa ser mudado. Tá? Então, tanto administradoras como o jurídico, eles prestam serviço para o condomínio. Não para o síndico, não para o conselho, não para os condôminos individuais.
Kellen, em vários lugares a gente vê, tá, administradoras, que é outro termo que, na minha opinião, você falou que não concorda com o termo síndico profissional, que eu também tenho um raciocínio muito parecido com o seu, concordo 100%. E, na minha opinião, o termo administradora de condomínio também não cabe. Na minha opinião, cabe mais o termo assessoria administrativa, né?
Sem dúvida.
Porque, mas pensando principalmente no condomínio, né? Aquele cara que não entende da gestão, ele acaba culpando a empresa que está fazendo ali a parte administrativa de tudo que acontece no condomínio, quando ela, muitas das vezes, nem está sabendo do que está se passando, né? E aqui, você tem, assim como em outras regiões, até já teve mais, hoje está diminuindo muito, e aqui o brilhante papel, né, da nossa Ordem dos Advogados, né, as seccionais aí do Brasil inteiro e suas regionais fazendo um trabalho, né, de não apenas de fazer aquilo que deve ser feito, né, que não autorizar e seguir o que está lá, né, no regulamento da OAB, do Código de Ética, né, que não deve ser oferecido serviço jurídico por empresa de assessoria ou administração do condomínio, como é conhecido
sem
aqui.
Sem dúvida nenhuma.
Vocês já encontraram no passado? Ainda encontram?
Ainda,
como é que
está
atualmente essa questão?
Depois eu até iria me apresentar.
Todas essas campanhas,
eu iria me apresentar, mas ainda não me apresentei, mas vamos lá. Existe ainda. Hoje eu faço parte da Comissão de Direito Condominial aqui de Campinas, sou o terceiro secretário, e a gente atua bastante, bastante firme nessa questão. Né? Temos aí ações em andamento, inclusive. Já é a segunda gestão que eu estou na comissão, tá?
Uhum.
São só duas gestões de comissão, então assim, é bem recente a criação dela, né? Mas a gente tem atuado bastante, as administradoras já foram autuadas, algumas se restabeleceram, excluíram esse tipo de serviço, entenderam que realmente o serviço jurídico só pode ser prestado por um advogado ou um escritório de advocacia, né? E retiraram. Outras não, outras ainda insistem. E digo para vocês e a essas empresas que ainda praticam, né, esse tipo de conduta, que o Ministério Público está em cima, a ação está correndo e essas empresas serão penalizadas.
E não vai ficar por isso mesmo.
Não vai
pode
ficar
ter
por
certeza.
Isso mesmo. Não vai ficar.
E isso que o Conrado está falando, relacionado às administradoras, que é uma coisa que os moradores precisam realmente entender, quem administra o condomínio é o síndico, não é a administradora. Às vezes eu me deparo assim com alguns moradores, não, mas a administradora fez, não, isso daí é responsabilidade minha, não é da administradora. E eu, como síndica, eu já escutei isso.
Uhum.
Kellen, a gente trabalha, a gente tem um jurídico, a gente administra, a gente faz isso, aí eu olho assim e falo, não, mas vocês não podem oferecer trabalho jurídico pra gente. E ainda existem muito, mesmo todos esses movimentos, mas sabe o que acontece? Tem muita administradora que não busca conhecimento.
Uhum.
Repara, né, Conrado?
Sim,
tem
sim.
Poucas administradoras que buscam, que vão nos eventos, que a gente conhece.
Você vê que é sempre as mesmas figurinhas, vamos dizer assim, que estão presentes.
Nossa,
que buscam conhecimento.
Nossa, aqui tem muita administradora em Campinas. Você tem mais ou menos uma noção?
Se chegar na junta comercial
muita.
E puxar pelo KNAI, né, respectivo da atividade, nossa, vai ter bastante empresa, não vai?
Sim, tem bastante. Tem bastante empresa e cada dia surge meia dúzia.
Uhum.
Tá?
E elas não estão buscando informação. Eu acho que elas criam as próprias regras, as próprias leis, né?
Ah, pra você ter uma ideia, Daniel, aqui em Campinas, eu conheço a administradora que quer mandar no condomínio.
Ah, tem.
Na verdade, ela manda no condomínio, ela manda no síndico eleito, tá? E o síndico se sujeita a isso, ele esquece que é o CPF dele que tá lá na Receita Federal, né? E tivemos já problemas de administradoras desviarem, né, recursos do condomínio e sumirem no mercado. Teve uma recente, faz praticamente uns 2 meses atrás.
Sim.
Obviamente não vou revelar nome, mas...
mas os campineiros
mas
sabem.
Ela deu um desfalque aí razoável nos condomínios
de
e desapareceu.
De mais de 1 milhão, né?
E desapareceu. Então, assim, mas por quê? Porque, para mim, aí é o síndico que foi omisso, é o síndico que não buscou conhecimento, uhum. é o síndico que se deixou levar por uma empresa que prometia mundos e fundos a ele. Né? Então, assim, a administradora, bem como você disse, para mim é uma assessora. Uhum. É uma assessora administrativa do síndico. É.
Sim.
Né?
Uma então secretária.
Ela... É como se fosse um secretário. Então, eu vejo administradoras fazendo notificações para os condôminos.
Senhores administradores de condomínio, não estamos querendo diminuir o tamanho da importância de vocês. Não.
Jamais.
Só estamos trazendo a nomenclatura que entendemos que mais cabe. Não é verdade?
Exatamente isso. Então, assim, a administradora fazendo notificação.
Uhum.
Com base em quê? Né? A gente sabe que uma notificação mal feita.
O efeito é contrário.
Com certeza vai ser judicializado e com certeza o judiciário vai retirar aquela notificação, aquela multa, gerando prejuízo para o condomínio.
E aí eu te pergunto, gerando prejuízo para o condomínio, será que quem fez a notificação vai querer assumir o erro?
Jamais.
Olha só.
A notificação, embora seja a DM que faça,
sim.
a administradora que faça,
mas quem assina,
que tá o nome do síndico
é
ali.
É o síndico que
assina. E o síndico não percebe isso. Entendeu? O certo numa notificação, óbvio que as pessoas têm administradoras, que as pessoas têm conhecimento. Tudo bem, não tem problema de ter conhecimento, é bom ter conhecimento. Mas faz o seu Sim. serviço, deixa o serviço do outro para o outro fazer. Né?
Então... Agora vamos começar do começo.
Tudo como começou.
Conta como foi o teu porquê, Conrado.
Vamos
com
lá.
Com o meio condominial. Cada um tem uma história, cada um tem um porquê. Depois é você, viu, cara? Você não vai escapar nada também.
Opa!
Vamos lá, Daniel. Como que começou tudo isso, né? Como que começou essa paixão minha por condomínio? Diferente de como a Kellen disse logo no começo aí, que foi o primeiro imóvel que ela comprou, então aí... Não, eu fui um pouco diferente. Eu, em meados de 2001, eu estava fazendo faculdade de administração de condomínio. Desculpa.
É o condomínio na mente.
Eu estava fazendo curso de empresa, administração de empresas com ênfase em análise de sistemas.
Nossa.
Tá? Então não tinha nada a ver com condomínio.
E nem com direito.
E eu, como um bom estudante... Que nunca fui.
Você tava no fundo ou no meio? Ou na frente?
Eu sempre sentei no fundo.
Imagina o Conrado na farra?
Não,
sempre
nem
fui.
Eu.
Sempre fui. Mas assim, eu me vi na necessidade de fazer um estágio.
Uh-huh.
Né? E aí fui atrás do CEE em Campinas. Eu Sim. posso falar no nome dele, que é uma Sim. empresa muito conceituada.
Eu
e não
também,
tem problema.
Eu também fiz.
Exatamente. E começou aqui em Campinas. É o CEE.
De Campinas?
Sim, de Campinas. Ele era ali na Nova Campinas.
Centro de Integração Empresa e Escola. Tá?
Era ali na Nova Campinas. Eles tinham uma casa ali e foi ali que começou. Enfim, eu consegui um estágio numa associação de moradores. Né? Uma associação muito grande na região de Sousas, que é distrito de Campinas. E só para você ter uma ideia, é um loteamento que tem 2 mil lotes, mais de 2 mil lotes.
Nossa Senhora.
Tá? Então são 76 ruas administradas
Caramba.
Por essa associação.
É um bairro praticamente.
Na minha época tinha 33 funcionários de serviços gerais.
Meu
e
Deus.
E três turnos com 11 porteiros.
Quantas portarias?
Duas portarias.
Tá.
Pra você ter uma ideia, dentro dessa associação tinha quatro carros que se dividiam num quadrante. Cada um tinha um quadrante para fazer a ronda. Então era um carro para cada quadrante.
Uhum.
Né?
Muito grande.
Enfim, eu comecei lá na administração, fazendo estágio. O meu gerente, na época, ele era advogado, tá? E foi ali que começou a minha história com condomínios. Ali eu peguei gosto, ali eu comecei a fazer cobrança dos associados, e naquela época não tinha nada dessa, né, da jurisprudência que temos hoje, do entendimento que temos hoje, não tinha nada disso.
Tudo manual.
É, então era
não
tudo...
tinha baixa automática.
Não, nada
tinha
disso.
Tudo ali, ó.
Inclusive nessa associação, o sistema era desenvolvido por um morador. Desenvolvido inclusive em Axis. Você que é da área de tecnologia...
Microsoft Access.
Era um sistema que funcionava muito bem. E foi ali que eu iniciei essa carreira. Fiquei 2 anos ali como estagiário, que era o limite, tempo limite. E quando eu saí desse estágio, o meu gerente, ele tinha acabado de sair também. Fazia uns 2-3 meses que ele tinha saído. E aí ele me chamou, né? Quando eu tava terminando meu estágio, ele me chamou. Vamos montar uma administradora? Que, na verdade, depois, hoje, eu entendo que não era uma administradora que a gente montou, mas tudo bem. Ele, vamos montar uma administradora? Falou, cara, eu não tenho um centavo, não tenho um gato pra puxar pelo rabo, ainda pago pensão pro meu filho ainda, né? Um beijo, filho. Espero que você me veja aí também. E aí eu topei o desafio, fui com ele. Mas, na verdade, a gente tinha algumas associações lá da região de Souzas que a gente administrava. Mas, basicamente, a gente pagava a conta e gerava os boletos. Uhum. Tá? O restante era a própria associação que se autogeria. E aí, fui tocando isso daí. Fiquei uns 7-8 anos quase com essa.
E a assembleia lá era tranquila?
A assembleia era bem tranquila.
Conheci um monte de gente.
Era bem tranquila. Porque, assim, eu quase não participava das assembleias. Sim. Era mais uma reunião.
Sim.
Né? Geralmente era na casa de um morador, na casa do outro morador.
Era bem papo, era, né? Bem tranquilo. Não era porrada e bomba.
A adesão
igual
era super baixa. A adesão era super baixa, igual hoje ainda é.
Continua.
Eu me sinto triste em ver uma assembleia com baixa adesão. Acho que todos deveriam participar, que é muito importante. Mas, enfim, aí acabou que, por motivos alheios, esse meu sócio, ele precisou sair da cidade, foi trabalhar em outro lugar. Eu comprei a parte dele. E aí eu transformei esse escritório de, entre aspas, administrador de condomínio, numa empresa de cobrança. De cobrança de condomínios, de cotas condominiais. E isso eu trabalhei aí com outro sócio, um outro advogado. E aí continuamos trabalhando. E
isso ainda não sendo advogado, né?
Não sendo advogado. É. Né? Esse meu novo sócio também era um advogado. E eu tinha como meu primeiro cliente a associação que eu trabalhei.
Você viu, 2001, né? Você viu, tá? Que luxo. Quase 2,000 lotes.
Já começou sentando na janela, né?
Já começou. Sentando na janela.
2,000 lotes, a gente tinha uma média de 200 ações distribuídas.
Olha só.
Uma inadimplência de mais de 2
milhões. Já melhorou de vida no primeiro cliente, né?
Demorava um pouquinho, porque era ação de cobrança. Então tem tudo aquela fase de conhecimento. Sim. E ainda tem ação rodando ainda, desde aquela época. E aí, chegou em 2009, esse meu sócio simplesmente falou, não quero mais, eu não era advogado, ele falou, não vou mais tocar os processos. E aí eu fiquei naquela situação, o cliente era meu, eu que era a cara, eu que era a cara do escritório, eu que, né, que eu fiz? Busquei alguns profissionais da área. Esses profissionais não deram a atenção necessária, não viram a urgência, não viram a capacidade que tinha, quantidade de processos que a gente tinha, que dava para virar alguma coisa, enfim, aí não vou entrar nesse mérito agora. Eu fechei a empresa.
Não tinha muitos advogados condominiais naquela época, né,
não,
Conrado?
Não tinha, muito poucos advogados naquela época na área condominial, tá? E aí eu cheguei a cada um dos clientes que eu tinha. Eu falei, gente, joguei aberto com eles, aconteceu isso, estou precisando fechar a empresa, não quero deixar vocês na mão, tá? Então, tá aqui minha carta de rescisão, tá aqui o subestabelecimento dos processos, então, fiquem à vontade aí de contratar outra pessoa.
Uhum.
E ali, foi o meu primeiro tombo, que eu falo, né? Foi o meu primeiro tombo grande, assim,
sim.
Ligado à área condominial. Beleza. Passou tudo esse perrengue, tudo esse... fui trabalhar de madrugada, tá? Então não tenho vergonha disso. Fui trabalhar na área administrativa de uma funerária, inclusive.
Uhum.
Na parte de madrugada, atendia as famílias ali que chegavam.
Olha só!
Então eu falo que vontade de trabalhar...
Você não sabia disso, tá vendo?
Essa parte eu não sabia.
Tá vendo como é importante o podcast?
Vontade de trabalhar nunca me faltou, graças a Deus,
sim,
né?
Sim,
e as oportunidades, elas sempre apareceram.
Sendo honesto, meu amigo.
Sempre
tá
apareceram.
Certo,
e aí foi que, nesse meio tempo, eu já tava fazendo faculdade... Já tava fazendo? Não. Aí em 2010 eu entrei na faculdade de Direito, né? Minto. Olha eu pulando as etapas aqui. Na verdade, eu me formei em 2010. Eu já estava, então, quando fechou essa empresa, quando eu fechei essa empresa, eu já estava fazendo direito, já estava no penúltimo ano, eu formei em 2010. E, E aí eu continuei, tava trabalhando de madrugada.
E a ordem já veio logo em seguida.
Então, aí a ordem é um outro perrengue aí que demorou um pouquinho mais.
Então, mais outra história, né?
Não, foi outra história.
É, outra história, dá pra outro, fazer outro podcast, daí assim foi. É, não, mas aí eu trabalhando de madrugada, eu falei, não, isso não é pra mim. Não, acho que eu preciso voltar pra área condominial, acho que é o que eu quero fazer, né? Enfim, comecei a mandar currículo pra administradoras.
O bichinho ficou entubado. É.
Aí...
O bichinho quando fica condominial, ele entubou um pouco.
Exato, você
viu, exato, né?
Aí o meu currículo bateu numa grande administradora aqui de Campinas.
Uhum.
Né? E essa pessoa que hoje é falecido, ele me abriu as portas. Ele me conheceu lá atrás, quando ele estava iniciando a empresa dele. Eu conheci ele. Né? Eu, na época, ele fazia também a administração, só que em uma outra faculdade. E aí acabamos nos conhecendo por um amigo em comum. E aí meu currículo bateu na porta dele. Ele me ligou, ele falou... Cara, você é o Conrado que fazia ADM? Falei, cara, sou eu mesmo. Falei, então, porra, cara, vem aqui agora, quero conversar com você. Falei, não, mas quem que tá falando?
Deu match rapidinho.
Falei, não, mas quem que tá falando? Não, aqui... Vou falar o nome dele, vai. Aqui é o Átila. Aqui é o Átila da RM. E... Vem aqui, vamos conversar. Quero você... Chegou o seu currículo aqui, quero conversar com você.
Uhum.
Cara, e foi assim. Eu cheguei lá, como eu trabalhava de madrugada, ele falou, que hora você pode vir? Eu falei, cara, tô saindo do serviço agora. Como assim você tá saindo do serviço? É, cara, eu trabalho de madrugada e tal, mas tô saindo. Não, vem, então vai pra casa, descansa, depois você vem. Não, cara, que hora? Se tiver disponível agora, eu vou agora aí. E foi 9 horas da manhã, cheguei lá no escritório dele, ele me recebeu. Batemos um papo de 2 minutos. Falou, você começa segunda-feira.
Tá contratado.
Não, ele falou assim, você começa segunda-feira. Eu falei, não, cara, não é assim, calma. Calma.
Eu ainda tenho que pedir as contas.
Isso, eu falei, cara...
Eu tenho que resolver a documentação.
Exatamente isso. Eu falei assim...
Advogado, né?
Eu falei, ainda não era, né?
Mas...
Eu falei, ó, Átila, eu não posso, cara,
ele era,
calma.
Ele era graduado já, né?
Eu tava formando em 2010.
É, sim.
Eu falei, Átila, não é assim, cara, não... Eu tinha formado já, né? Não era advogado ainda.
Isso, era graduado.
Eu falei, Átila, não é assim, eu preciso conversar com a empresa, vou pedir demissão na empresa, porque eu não quero deixar eles na mão, eles acreditaram em mim, me deram oportunidade, e enfim, cara, eu não sou essa pessoa e não vou deixar eles na mão. Ele falou, não, quanto tempo você precisa? Eu falei, cara, eu vou conversar com eles, vou ver se eles dispensam eu do aviso prévio, né? Se eles me dispensarem do aviso prévio, eu começo com você aí na próxima semana, não tem problema nenhum.
Sim.
Mas eu preciso conversar com eles. Voltei pra empresa, fui conversar, tal, não sei o quê. Aí a empresa me pediu 15 dias. Ele falou, ó, pelo menos 15 dias aí pra você treinar uma nova pessoa, tal. Você não quer ficar, fizeram uma contraproposta, bem melhor. Falei, não, eu acho que o meu período aqui já deu. Eu treino as pessoas aí, enfim. E aí fiz, dei treinamento. E fui trabalhar com o Átila e trabalhei aí por 5 anos praticamente. E em 2018, muita insistência da minha esposa, a qual... Tenho ela no meu coração, acho que ela me ajuda muito, é meu ponto de apoio, realmente. E ela falou, chegou um determinado momento, ela falou assim, Conrado, e a OAB? Você vai largar a mão de uma faculdade, 5 anos que você estudou, eu vejo aí todo o seu empenho, né? E pela RM eu fazia assembleias, putz, quase que diariamente.
Já, né? Era síndico nessa época?
Nessa época de RM Basel, eu me tornei síndico.
Ele foi síndico, você sabia?
Eu ia pular essa parte.
Você conta tudo, viu? Nem que se não der pra contar tudo, a gente vai voltar outro episódio aqui pra
foi
contar,
síndico,
né, cara?
Eu fui síndica dele.
É.
Foi?
Eu fui um período.
É, eu fui síndico por 8 anos.
Nossa,
eu fui 4 mandatos aí, que era reeleito, assim...
Mas era de onde morava, não? De outro local?
De onde morava, de onde morava.
Ainda mora lá?
Não,
ou
já mudei.
Em outro.
Já mudei de lá, mudei há um ano, mudei de lá. Mas deixei de ser síndico. Já acho que eu falo que o bichinho não me picou tanto assim pra eu continuar sendo síndico.
Eu conheci o Conrado como síndico.
Sim.
Nos eventos de síndico eu conheci
Sem
ele.
Dúvida, é isso mesmo. Foi isso que aconteceu. E aí, trabalhei lá na RM, e aí a minha esposa, né? Ela veio e falou, e aí? E a faculdade? Você vai largar 5 anos pra trás, né? você tinha uma gana aí de para ser advogado, você lutou por isso, você escolheu essa faculdade, e realmente, o direito eu escolhi.
Uhum.
Né? Depois que eu fiz ADM, depois que eu comecei a lidar com associações, condomínios e tal, eu falei, eu preciso fazer direito.
Precisa fazer direito ou curso de direito.
E aquilo me despertou, né? Eu, logo que eu formei, eu reprovei por 3 vezes no exame da ordem, e aquilo me desmotivou muito. Então, por isso que eu tinha abandonado, meio que abandonado, né, o direito. E aí, em 2018, com esse incentivo a mais aí da minha esposa, eu falei, não, eu vou prestar OAB. E isso eu fiz. Fui lá, prestei OAB, passei, peguei a carteira da ordem, a famosa Rosinha,
sim.
Que é uma carteira cor-de-rosa, né? E aí eu cheguei pro Átila e falei, Átila, muito obrigado. Só tenho a agradecer ao conhecimento que eu tive, que eu conquistei aqui dentro da administradora. Tantas assembleias, tantos síndicos atendidos, a sua experiência como vendedor, enfim, aprendi muito, mas meu ciclo encerra por aqui.
Sim.
Eu, daqui para frente, eu vou advogar e vou advogar para condomínios. Né? E assim foi, cara.
Mesmo então, se ainda tem não tinha contrato ainda, né?
Sem contrato nenhum.
Você viu, né?
Eu fiz uma migração de carreira assim meio que instantânea, lógico, com o suporte total da minha esposa. Né? E ela falou, se precisar, eu tô aqui para te dar um amparo.
Mas justamente, precisa, né?
Assim, precisa.
A gente tem vontade.
Sim.
Mas a gente tem que lembrar que tem conta para pagar.
Sim.
Tem pensão para pagar.
Sim.
Tem as obrigações de casa, tem tudo.
Sem dúvida.
Existe a vontade e existe o que a gente pode fazer. Tem que ter o equilíbrio aí.
Sem
né?
dúvida nenhuma.
E sem dúvidas, eu tenho certeza que o papel dela, olha, foi assim, fundamental para você estar
sem
onde
dúvida.
Você está hoje.
Eu ouvi,
a
muito, eu ouvi muito isso, muito de pessoas próximas, inclusive. Conrado, você é louco. Você vai largar o certo pelo incerto. Advocacia,
você vai começar do zero.
Advocacia é difícil. Né? Advocacia é complicada. Né? Você não tem experiência. Cara, concordo e não concordo. Né? Óbvio que todo início ele é complicado.
Uhum.
Não é só na área de direito. Não é só na área de qualquer área.
Uhum.
Uma migração de carreira, cara, sem dúvida é complicado. Você largar o certo pelo incerto, com certeza. Então você tem que fazer um planejamento. Eu acabei não fazendo um planejamento. Eu fui meio que, assim, em questão de um ano, eu resolvi minha vida. Né? Eu mudei de carreira em questão de um ano. Sem ter uma base financeira de suporte legal, mas eu tinha minha esposa. Né? Então as pontas dava pra gente segurar ali um período. E assim eu fui, com minha cara e coragem. Tive uma ajuda fantástica de 2 advogados, que é um casal, né? O doutor Eduardo Momente, a doutora Liliane Momente, que eu tenho eles como meus padrinhos, como meus amigos. Foi um apoio fundamental, que quando eu tomei essa decisão, que numa mesa de bar, a gente tomando uma cerveja ali, eu contei essa decisão para eles. Na hora, os dois falaram assim, Conrado, no meu escritório tem uma sala para você, a gente só não consegue dividir clientes, né? Porque são os dois, para sustentar 2 queridos,
sim,
2 filhos lindos que
sim,
eles têm. Mas eu, o seu escritório tá lá, a sua sala tá lá. Pode se instalar ali. Todo o suporte que você precisar, todo o conhecimento que você não tiver ainda, precisar, vamos sentar, vamos conversar. E ali foi o meu início. Então ali, a partir dali veio o primeiro cliente, veio o segundo cliente, me vanglorio muito,
sim,
que a empresa que eu trabalhei no período noturno, né, aquela empresa, aquela funerária que eu trabalhei, hoje é meu cliente.
Olha só.
Olha, sério?
Hoje é meu cliente. Então assim...
Não de condominial.
Não
mas
é condominial, por isso que eu falo que
você, né?
hoje eu tenho 95%
sim,
dos meus clientes
são
condomínios. E tenho essa empresa, tem mais algumas, que não é do setor condominial. E eu gosto, eu me vanglorio disso daí, porque assim, é sinal que eu deixei um legado bom lá atrás.
Faz a parte empresarial pra ele.
Faço,
né?
Na parte civil só.
Civil, né?
É. Tá. Então eu falo assim, então é sinal que alguma coisa boa eu fiz lá
sim,
atrás.
Com certeza.
Né? Porque hoje eles acreditam no meu serviço.
Uhum.
Né? E como foi o loteamento? Quase que eu falei o nome, deixa pra lá.
Eles são seus clientes hoje?
Não, hoje...
Como não?
Não, hoje, eu, depois que eu fechei a empresa, entreguei, eu, né, não consegui mais voltar. Mas até mesmo, sei lá, deve ter ficado algum mal entendido, algum sentimento, alguma coisa, embora tenha mudado várias gestões e tal, enfim. É, mas hoje eles não são meus clientes, não. Então hoje eles estão com outro escritório, eu já sei quem é.
Quem é, viu?
Dos bastidores. Vamos ver se descobre nos bastidores.
Mas é isso, cara. Hoje eu tô aí, tô na área condominial, tenho vários projetos, né? Esse ano aqui saiu o meu primeiro livro, lógico, com a autoria, né? Com alguns outros nomes fantásticos. Sim. Da área condominial e também da área não condominial. E então saiu esse livro, Novas Vozes do Direito Condominial. Isso para mim é uma coisa que marcou muito, porque na minha faculdade de administração, eu fui no lançamento de um livro de um professor, e esse professor falou, em breve será o seu. Eu dei risada, porque eu mal estudava naquela época de administração, meu... Eu não fiz direito naquela época, sim, entendeu? Sim, sim. Mas, enfim, concluí o curso com isso. E aí temos outros projetos, né? Tem o Imersão Condominial,
sim.
Que foi desenvolvido, eu conto, gosto de fazer essa abertura e contar, que foi resolvido em 20 minutos numa mesa de padaria.
Foi mesa de padaria.
Olha, o que tem de história.
Num
mesa
papel de
padaria.
Pão, papel de pão.
Guardanapo. E mesa de bar. Olha, não tá, né?
Saiu um baita de um evento. Sim. Aí que, graças a Deus, tem trazido frutos, mas assim, não falo em questão de dinheiro, tá? Porque isso não é isso que a gente visa, tá? E se for falar em dinheiro, a gente para por aqui, né? Porque o Imersão, ele é um evento que não traz lucro, né? Tudo praticamente 100% do que entra, a gente reverte para quem está participando.
Para conhecimento.
Né? Para
a gente mesmo, né?
Para a gente mesmo.
A gente aprende
conhecimento,
muito.
Sem dúvida nenhuma.
Como, por exemplo, a síndica Azra, né?
Opa!
Ela, para mim, foi um exemplo, cara.
Nossa,
você viu que ali
que gracinha.
Na hora que eu tive a oportunidade de falar, eu fiz questão de fazer uma homenagem para ela. Que desde a hora que eu cheguei, eu sentei lá. Eu vi toda a atitude dela. Ela tava toda com o braço todo, né?
Sim.
Costurado.
Ela
tinha
sofreu
tudo
um acidente
para
de bicicleta.
Ela tinha uma semana que tinha sofrido um acidente de bicicleta. Ela tinha tudo para não estar ali. Se ela não tivesse, tava tudo bem.
Tanto,
que ela ia chegar. Amiga, sabe o que é? Sofri um acidente. O médico precisou me colocar de repouso, eu preciso ficar de repouso,
sim,
senão eu não
falou.
Vou me recuperar. No entanto, só que não.
Não.
Ela tava lá sentada, tava anotando tudo. Cara, ela pra mim, é o que você falou.
Uhum.
É sobre o que você vai lá e o que é que você tira de lição dali. O que é de diferente que você viu. Olha, eu jamais vou esquecer e vou ter uma honra, tá? No dia que a gente trouxe ela aqui pra gente fazer um podcast com ela. Que, olha,
sensacional.
Ela
tenho
me
certeza
marcou,
que ela
viu?
Vai aceitar
ela
na
me
hora.
Marcou.
E ela,
ela
a Azra, né?
A-Z-R-A.
Ela, sim. E ela viu, ela falava assim, nossa, mas vocês se ajudam.
Uhum.
Ela pedia ajuda, um ia lá, pegava a bolsa dela, colocava a pulseirinha do almoço.
Mas
você
sabe que até a hora que não tinha falado, ninguém tinha notado ainda. Porque ela foi muito no começo, né?
Sim.
Meu momento de fala, acho que foi o segundo, né? Depois do Odilei, não foi?
Isso.
Então o pessoal ainda não tinha percebido que ela estava naquela situação. É. E eu, no entanto, eu só percebi porque eu sentei ao lado dela, né? E aí eu ficava observando, eu falei, nossa, essa mulher é uma guerreira, cara. Ela merece, ela merece.
Ela saiu dali encantada.
E ela é síndica moradora.
Ela
sim.
É síndica
moradora que tá buscando conhecimento. E
essa
é
uma
fantástica.
Que nunca mais vai perder uma imersão condominial, pode ter certeza. Enquanto ela estiver no meio condominial.
Não, a gente já trouxe ela para o nosso grupo de síndicas.
E assim, até a Kellen também falou, né, que a OAB está fazendo eventos e tal. Na verdade, quem está fazendo os eventos é a Comissão de Direito
Condominial,
né, a qual eu faço parte. A gente está fazendo vários eventos e os eventos que a gente faz na OAB não é voltado só para advogados.
Sim, sim.
Né? É voltado para síndicos, é voltado para conselheiros, é voltado para moradores de condomínio. Né? Então ali o conhecimento que a gente proporciona e a gente procura buscar um linguajar mais acessível, né? Justamente para atrair esse público. Né? E até nesse evento da OAB, ela estava presente também.
Ah,
então, assim, ela era uma graça. Ela é uma graça mesmo e é uma guerreira.
Deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta. Já que você também é administrador e advogado, né? Então você caminha bem, circula bem pelas duas áreas, conhece todo mundo, tá? a velha discussão, né, da questão do da administradora ter que ser cadastrada no CRA. Qual é a sua visão? Que eu também ouvi alguns posicionamentos, a própria ordem também se posicionando referente a isso, né?
Sim, tá uma polêmica.
Fala um pouco sobre isso.
Isso,
qual é a sua opinião? E como está essa questão aqui na região? Porque tem região que ninguém está tocando nada, aí tem região que eu vejo, olha, não é só administradora, não. Eu tô vendo uma empresa de sindicatura profissional sendo notificada.
Vamos lá.
A questão da administradora, eu entendo sim que ela tem que estar registrada no CRA.
Sim.
Tá? Porque ali tem um administrador por trás, tem uma pessoa responsável que vai assinar documentos, tem as suas responsabilidades e tá lidando com o dinheiro do povo.
E na tua visão é o vamos falar assim, é uma pergunta, tá? Não é uma afirmação.
Claro.
Se a administração é a área que mais está próxima para que, digamos assim, que assim, toda atividade é interessante que tenha uma entidade por trás, ou um conselho de classe, né?
Até mesmo para fiscalizar.
Na tua opinião, é quem mais se assemelha às atividades do condomínio é o CRA?
Para a administradora, sim.
É, não tocante
da administradora, sim. Uhum. Sem dúvida, eu não tenho dúvida alguma. Uhum. Tá? A minha convicção, a não ser que me prove o contrário, é o CRA quem tem que estar por trás das administradoras, sim. Tá? Agora, em relação a síndicos, aí eu discordo do CRA. Eu acho que é uma posição equivocada. Até mesmo porque a profissão de síndico ainda não é regulamentada. Qualquer pessoa pode ser síndico.
Verdade.
Né? E eu entendo que para você ser filiado a uma entidade de classe, você tem que ter uma ligação com essa entidade de classe.
Sim.
Né? Então, assim,
através
agora,
de uma
se eu
formação,
sou um síndico,
né?
Se eu sou um síndico advogado, por exemplo, eu vou ter que me filiar ao CRA? Com qual embasamento que eu vou me filiar ao CRA? Com qual comprovação?
Uhum.
Eu entendo que tem que apresentar ali um documento, tem que apresentar um diploma, né? Pra você ser filiado à classe.
Que você tenha conhecimento naquela área daquela entidade, né?
Então, se qualquer um, perante ao Código Civil, pode ser síndico?
Pode.
Né?
Sim.
Se qualquer um. Então, assim, não necessariamente ele vai ser ligado ao CRA. Até que se regulamente essa profissão... Que aí vai ser definido, né, qual a entidade clássica que vai representar, se é o CRA, se é o Cresce, se é, enfim, né? Se vai criar uma nova.
Criar um outro, né?
Acho que até lá, nenhuma classe deve impor alguma coisa aos síndicos. Então, os síndicos que estão recebendo esse tipo de notificação, pode procurar
aqui
um advogado.
Aqui na mesa tem uma que já recebeu. Conta pra gente como é que foi isso.
Não, foi uma surpresa, porque eles são insistentes. Eu recebi por carta, por e-mail e o WhatsApp. Só que assim, imagina a nossa posição, Daniel. Os condomínios exigem que a gente emite nota fiscal.
Sim.
Tá? E aí você vai emitir uma nota fiscal com qual KNAI? Né? Porque de acordo com todos os eventos que vamos, todas as nossas orientações, até dos contadores... Todos os KNAIs que a maioria dos síndicos utilizam é administrativo.
Administrativo.
Serviços administrativos.
Serviços administrativos. E aí o que
é aquele 6866, né?
Eu não lembro a numeração, mas eu fui notificada por 4 KNAI. Porque eu fiz um monte, né? Já que a gente tá ali, toda na área administrativa, área condominial, a gente foi colocando. Só que são os 4 que eu realmente precisava para emitir uma nota. E aí? Imagina o meu desespero. O Conrado participou desse desespero, né? E aí eu não tinha o que fazer, entendeu? Porque eu sou síndica profissional, participo das assembleias falando que eu tenho emito nota fiscal e, de repente, do nada, eu não ia poder mais emitir uma nota? Claro que me dão limões, eu faço uma caipirinha, né?
Limonada é pra quem não bebe.
Exato. Entendeu? Mas só que assim, não é todo mundo que tem a sorte que eu tive, que o meu marido é formado em ADM, então hoje ele vai ser o representante, ele assina pela empresa. Então eu vou ser realmente uma síndica profissional com cadastro no CRA. Mas e os outros síndicos? Como que vai ficar?
Mas eu vejo essa questão até mesmo como culpados os próprios condomínios.
Que exige...
Porque assim, vamos lá. E aí, muitos outros colegas de profissão vão me crucificar com essa minha fala, mas eu falo e falo e se precisar, participo de qualquer debate, a qualquer momento, com qualquer um deles, tá? É, primeiro que eu entendo que o síndico externo, o síndico profissional, ele não precisa de contrato.
Sim. Sim.
Tá? Cargo de síndico não é contratado. É eleito.
Eleito.
Quem elege? Quem elege é a Assembleia dos Condôminos. Tá? Então, tanto o síndico orgânico quanto o síndico profissional, né, ele não é um prestador de serviço. Ele não tem que emitir nota fiscal.
Pois
tá?
É.
No máximo, recolhe-se o INSS da remuneração dele, que é como se fosse um síndico sim. Morador.
É igual a mesma coisa.
Você quer colocar alguma imposição pro síndico externo e pro síndico
da casa, não tem que emitir nota. Aí, só porque o cara não mora, tem que emitir.
Exatamente. Então, esse ponto eu bato de frente com qualquer pessoa que quiser. Não tenho problema nenhum com isso. Eu sei que muitos colegas vão me crucificar com essa fala.
Mas é.
Tem até cursos para síndicos como fazer um contrato de síndico profissional.
Sim, eu já fiz.
Então, assim, não tirando o mérito desses profissionais que estão fazendo isso, desses advogados que têm esse entendimento, tá? Querer levar uma segurança para os condôminos.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Pode ser que seja a questão do seguinte, porque, assim, aproveitar que você é advogado, especialista na área, né? Tornar legal, ou vamos dizer assim, a famosa regra do jogo. Porque, o que é o contrato? O contrato é, vou falar assim, o contrato convencional, tá? Relação normal, não tô falando de síndico, tá? Nada mais é do que dizer a obrigação de um lado, do outro, e porque assim, às vezes parece que as pessoas esquecem o que é a sua obrigação. E o contrato tá ali para te lembrar, né? Só que no caso da sindicatura, tudo isso aí poderia estar e deve estar na ata do condomínio da eleição.
Não só na ata, né, Daniel?
Tá na convenção.
Tudo aquilo que o síndico precisa fazer e que é a obrigação dele, tá no Código Civil.
Sim.
Então, assim, a gente tem uma lei. Gente, se a gente tem uma lei que regulamenta.
É porque a questão
que é o seguinte.
Que
do contrato?
Mas eu tô falando,
é uma mera formalidade.
Tem comunidade que fala assim: eu quero que você venha aqui. Aí vem outra discussão. Quero que você venha aqui 3 vezes por semana, de tal hora.
Então,
aí acaba criando uma série de circunstâncias, né?
Inclusive imputando responsabilidade pro condomínio que não é devida, né? Que vai dar uma questão trabalhista. Você exigir que o síndico esteja lá 3 vezes por semana, do horário tal ao horário tal, que eu já vi. Já vi.
E tem síndico que já processou o condomínio por causa disso?
Tem, mas ainda não sabemos aí o desfecho.
Ah,
tá?
Então até então ninguém
mas já
sabe.
Tem, mas
tá
já
rolando.
Tá rolando. Já tá rolando.
Ah, tá.
Justamente porque é o vínculo empregatício.
Quando
né?
exige,
se
né?
É o conselho que vai delimitar as regras. Cara, a pessoalidade, a onerosidade, subordinação. Esses são os requisitos para um vínculo empregatício.
E acontece, viu, Daniel, né? Aqui. Não sei se lá em São Paulo.
Então,
é desse
que as pessoas
jeito?
Precisam.
Aqui
e aí. Eu bato na tecla, as pessoas precisam entender, o cargo de síndico é um cargo eletivo, né? A Assembleia vai elegê-lo. Você quer tirá-lo, não é rescindir contrato. Eu já tive consulta nesse sentido.
Vou te mandar embora, não existe.
Já tive consulta nesse sentido. Conselheiros me procuraram recentemente e falaram, a gente quer rescindir o contrato do síndico.
Quero dar um aviso.
Eu falo, sério? Eu respondi assim, sério? Você quer mesmo rescindir o contrato do síndico? Ele tem contrato? Tem contrato. Ah, legal. E ele foi contratado quando? Ah, teve uma assembleia. Eu falei, legal, hein? E agora você quer rescindir? Quero. Tudo bem, convoca uma assembleia.
E a assembleia vale de quê?
Convoca uma assembleia de destituição de síndico. Como que a gente faz isso? Então, aí, vamos lá. A sua convenção tá dizendo aqui que só o síndico ou 1/4. Olha que pena. Eu já vi convenções que dava poder do presidente do conselho convocar a assembleia, tá? No caso de destituição.
Caneta é pesada, hein? Essa, hein?
É bem pesada, mas é minoria. Então, eu virei e falei pra ele, ótimo. Você pega 1/3, 1/4 dos seus condôminos, precisa ser condôminos adimplentes, e convoca a assembleia de destituição de síndico. E aí, mas aí vocês precisam justificar qual é o motivo dessa destituição. Né? Não é simplesmente, porque eu não fui com a cara do síndico que eu vou destituí-lo.
Sim,
não é assim.
Sim.
Né? Mas enfim, é a questão da educação. Precisa educá-los e muito.
Daniel, não é fácil Campinas, não.
São as peculiaridades.
E eu não posso falar nem Campinas, né? Porque eu atuo em algumas regiões aqui e a gente passa por isso mesmo.
É verdade. Então, aqui nós temos o SECOV também, o regional, não tem o regional?
Tem o SECOV.
Tem o SECOV, tem o seccional da OAB também. Eu tô trazendo muita coisa regional, né? O CRA também tem unidade.
Tem CRA também aqui, representado.
CREA também, né?
Tem tudo. Aqui, muito Campinas bom. tem todos os segmentos aí. Inclusive, parte de sindicato, tem até 2 sindicatos brigando pela mesma proposta.
Pra saber quem é que...
quem é que tem o poder da caneta. Mas enfim.
Mas
tá,
os sindicatos para condomínio ou para funcionário? Porque tem sindicato que é só para empresarialização, tem outros que é para o orgânico, mas o da terceirização.
Não, isso, o patronal. Cada estado, o patronal tem
cada
dois.
Cada estado
que
tem uma regra diferente, né?
O patronal tem dois que brigam. Que um se intitula, o outro quer derrubar, enfim.
É complicado, né?
Não é fácil, não.
É complicado. Bom, eu vou aproveitar enquanto vocês tomam um golinho de água, que a minha água já acabou, mas no próximo episódio a gente recarrega. Vamos lá. É, para agradecer os nossos patrocinadores, tá? Vou aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores que fazem a diferença aqui no Papo Condominial Cast, edição aqui de Campinas, tá? No seu episódio de estreia. Eu quero agradecer imensamente ao grupo Avatar, que o QR Code está aqui na sua tela, no canto esquerdo superior, canto esquerdo superior da sua tela, tá? Estamos aqui com o Grupo Avatar, que é uma empresa com mais de 20 anos de experiência, tá? O Grupo Avatar atua diretamente sobre quatro pilares, que fazem prestação de serviço algo realmente eficaz. E olha, meu amigo, eu estive lá na nova sede do Grupo Avatar, fiquei literalmente encantado. Vou te falar, pensei que eu tava numa empresa de alta tecnologia. Eu pensei que eu tava no Vale do Silício, viu? Tamanho,
o capricho. A parte tecnológica deles.
Tudo que tem da mais alta tecnologia está lá, tá? Uma equipe muito bem preparada.
E sabe o
tá?
que eu escutei da Avatar? Que hoje ela tá sendo referência em portaria virtual.
Sim,
referência. E outras terceirizadas comentando e elogiando eles.
Exatamente. Então, serviços de facility são essenciais para garantir que uma empresa funcione corretamente, ou seja, criando um ambiente seguro, confortável e produtivo. Não é verdade, gente? Então, a Avatar ela faz a diferença, né? Porque hoje, quem vai morar em condomínio, geralmente o primeiro critério é a segurança, né?
Sim.
Mas também, quando a gente paga ali a nossa cota mensal, até brinco que Vânia Reis tem um conceito bem legal sobre isso, ela fala que é a taxa de qualidade de vida, é a cota de qualidade de vida, ou seja, o condômino ele tá pagando, ele quer ter uma sensação, eu tô pagando, mas eu tenho uma boa piscina, Sim. Eu tenho um salão de festas aqui climatizado, eu tenho uma academia equipada, eu tenho um personal aqui disponível de tal hora até tal hora.
Eles querem pagar e ter conforto.
É? Então assim, e a gente precisa ter gente preparada que esteja ali para entender as nossas necessidades, né? Então, o Grupo Avatar possui um atendimento super exclusivo, tecnologia de ponta, nos equipamentos utilizados, tá? Inclusive, o Grupo Avatar esteve lá na ISC conosco, tá? ISC, para quem não sabe, gente, é o maior evento do mundo de segurança e tecnologia, tá? O ano passado, pra vocês terem ideia, eu estive lá em Las Vegas, tá? Esse evento, o maior, acontece lá em Nevada, na Las Vegas e Nevada, estado de Nevada, nos Estados Unidos. E nós temos uma versão que acontece aqui no Brasil, tá? Então é um evento gigante, tá? Tudo que é da mais alta tecnologia tá lá presente, e a Avatar tava lá marcando presença, a Márcia foi lá, teve espaço de fala, trouxe ali a... E assim, deixar um abraço para nossa querida Márcia Abad, né? Que olha,
Sim. Quebrando
aí o protocolo e o paradigma da maioria das empresas de segurança, que são lideradas por homens, né? Então a gente sabe que tudo que tem o dedo da mulher é diferente,
cara. É cheio de detalhes, de carinho.
Né? Então é por isso que é uma empresa que vem a cada dia que passa crescendo, se destacando, tá? Ela tem suporte 24 horas e tá no mercado desde 98, viu, Kelly?
Faz tempo, desde 98. A Márcia tá aí no comando,
atualmente,
hein?
Já são mais de 300 clientes e 1.500 colaboradores,
bastante.
Tá? Gente, são 1.500 colaboradores. Olha quantas vidas que esta empresa impacta com o seu serviço. São as famílias de cada um desses colaboradores, são as famílias que são atendidas diariamente nos condomínios, são os condôminos.
Sim.
Gente, olha... Obrigado, Grupo Avatar, por acreditar e investir no mercado condominial. Eu peço a você que está assistindo aqui o Papo Condominial Cast, a única coisa que eu lhe peço em troca é... Olha, você está recebendo esse conteúdo aqui de coração, de maneira assim espontânea, que a gente está vindo aqui doar um pouco do nosso tempo, tá? Mas olha, observe as empresas que investem em você. O grupo, se isso aqui está acontecendo, é graças às empresas que eu estou citando aqui, tá? Graças a vocês que estão nos dando essa audiência, mas assim, isso aqui tem um custo elevado, o custo Sim. Que é devido e que é justo, e que empresas que acreditam e que querem te ver cada vez mais capacitado estão fazendo a diferença. Então, ó, tá precisando de facilities, portaria remota, terceirização, mão de obra de limpeza, conversa com o grupo Avatar, tá? Só apontar aí o teu aparelho no QR Code que tá aqui na sua tela, no canto esquerdo superior, tá? Ou acessar o site avatarsegurança.com.br e temos também o Instagram, que é o Avatar, @avatarsegurança, ok? Agora eu vou falar de uma administradora que eu sou fã, é de uma turma que eu gosto demais, tá? Meu querido amigo Ciro, que vai estar conosco no próximo episódio, né?
Logo mais, hein? Vamos bater um papo.
Logo mais, na semana que vem ele vai estar conosco, né?
Sim.
No próximo episódio é com o Ciro, tá? E olha, a HA Exclusiva Gestão Condominial possui 4 escritórios, um na cidade de Jundiaí, outro em Campinas, Sumaré, e agora chegando também em Americana, hein? Arrebentando a HA Exclusiva, já está há 5 anos no mercado.
E peraí, você sabia que a HA Exclusiva...
Olha ela, o spoiler, olha o spoiler.
Olha só, eles começaram quase numa mesma época junto com o Conrad, hein?
Olha que legal,
tem
hein?
História também.
Essa história é boa, hein?
O Ciro da HA Exclusiva
pra contar,
tem história para contar, viu?
Muito bem.
Você sabia disso?
Não sabia, tô sabendo agora.
Não, tem história.
Não tá no meu roteiro essa parte não, hein, HA?
Sim.
Mas eu vou contar que eles já estão no mercado aí há 5 anos, tá? Seus fundadores com uma vasta experiência de mais de 13 anos focados em administração de condomínios, possuindo vivência... com mais de 800 condomínios administrados.
Choquei.
É um número muito interessante, tá?
Sim.
É uma expertise adquirida aí, que 800 condomínios realmente traz uma boa, né, experiência, tá? Estão vindo somando e trazendo o melhor aí para o seu condomínio. Eles atuam para aperfeiçoar o síndico nas suas tomadas de decisões, oferecendo um leque enorme de vantagens também para os seus condôminos, através, né, da transparência, tá? Eu falo que, olha, a transparência é algo que não deve ser diferenciado. É aquilo que tem que ser padrão, né?
Tem que ser.
E é assim que a HA Exclusiva atende, tá? Trazendo esse padrão aí de transparência no seu sistema de gestão, atendimento humanizado. Eu falo, a tecnologia é bacana, mas a gente não quer perder nunca também esse contato, né? A tecnologia, ela deve servir para agilizar alguns processos, algumas respostas de perguntas que sempre normalmente são as mesmas, né? Automatizar alguns processos, bacana, mas esse contato pessoal,
pessoal
não deve acabar nunca, ele faz toda a diferença, né? Inclusive, muitas empresas são contratadas por conta do diferencial no atendimento, não é, Kellen?
Sim, tem que estar presente na vida do síndico, né? Senão...
E na HA Exclusiva nós temos aí este atendimento humanizado, né? Para sanar as dúvidas, não só do síndico, como também dos seus condôminos, dos
Sim.
seus conselheiros, tá? Dos subsíndicos, tá? E ela também busca fazer ações nos condomínios, como feiras, eventos, tá? Para fortalecer essa harmonia, essa convivência no condomínio, tá bom? Então ela tem também o apoio, contando com os profissionais gabaritados em administração de empresa, sindicatura profissional, síndico judicial, é um tema que eu quero fazer um episódio só sobre isso, é um tema muito interessante que pouca gente fala, tá? É a contabilidade também extremamente eficiente, e assim por diante, tá? Então você que está assistindo aqui o Papo Condominial Cast Campina, tá vendo aqui na tua tela, no canto direito inferior, tem o QR Code aqui da HA Exclusiva, tá? Então aponte o teu aparelho, você vai cair lá no site da HA Exclusiva, lá tem um, olha, eu já acessei algumas vezes, tem lá um atendimento ao vivo lá, através do WhatsApp, tem um telefone, tem uns serviços que a empresa tem, tá? Ou então você pode acessar também o Instagram lá, o HA_exclusiva lá no Instagram para acompanhar as novidades, tá? Volto já, temos aí os últimos minutinhos para a gente fazer um fechamento, agora todo mundo faz. Gente, o tempo aqui não passa, o tempo voa, não dá para perceber, cara, o tempo. Fala assim, quando a gente convida a pessoa, fala, olha, a próxima, nossa, 1h30, dá isso tudo de conversa? Falta tempo,
falta,
não é verdade?
Tempo.
Falta tempo, então tá aqui a prova, tá? Então a gente daqui a pouco vai partir aí para as considerações finais, vou devolver a palavra para Kellen, mas ó, vão te preparando aí que vai ter a pergunta do gênio da lâmpada para você que tá aqui pela primeira vez. Estreando na bancada, vai ter para você e vai ter pro Conrado, tá bom?
Então tá, né? Vamos que vamos, né?
Lá.
Estamos aí pra
Kellen,
agradar
quer,
todo mundo.
Você quer fazer mais alguma pergunta ou eu posso partir ali já pra pergunta do gênio da lâmpada?
Pode, pode partir.
Conrado, quer fazer mais alguma colocação antes da gente partir aqui pro gênio da lâmpada ou eu posso dar prosseguimento? Você que diz.
Não, assim, acho que só é importante deixar claro aí pra vocês que em breve teremos novidades boas. Mais cursos, mais conteúdo, enfim, a gente está estruturando aí muita coisa legal para a área condominial.
Ampliando o que o Imersão tem, ele vai ampliar mais o leque.
Amplia,
né?
Muito mais.
Hoje ele é uma imersão anual, não é isso? E,
exatamente.
Anual de 3 dias, né?
3 dias, é, sexta, sábado e domingo, geralmente, né?
Uhum.
O foco é o condômino. O foco é aquela pessoa ligada ao condomínio. É óbvio que a gente precisa dos patrocinadores, né? É óbvio que a gente dá o espaço para esses patrocinadores também.
Sim, sim.
A gente precisa dos palestrantes, né? Como você mesmo disse, sim. Daniel, a gente traz os palestrantes de toda a região, tá? Não só da região, de todo o estado, todo
Brasil,
território brasileiro.
Todo território nacional.
Território nacional, a gente busca os melhores do mercado,
uhum.
Para passar o conteúdo de forma descontraída, de forma fácil de entendimento. E resultado nisso é a resposta, a pesquisa de satisfação que a gente faz.
Sim.
Né? Esse ano ainda a gente está compilando os dados, né? Porque foi recente, mas já adianto que passou dos 90% de aceitação. Então, assim, para nós é muito gratificante isso.
Maravilha, maravilha. Você quer acrescentar?
O imersão, eu até brinco, né? Eu falo que é entretenimento, network e conhecimento. Então, a gente coloca... Porque nós, síndicos, a gente não tem aquele tempo para se divertir, né? E aí a gente leva aquela brincadeira o tempo inteiro, né?
É.
O Conrado todo sério.
Mas
Kellen,
é um baita de um evento
lá
organizado.
Na bagunça, junto com os síndicos. Você
esqueceu de comentar com o que é que você tá lá. O apito.
Com o apito! Cadê o apito?
O apito fez sucesso, viu? Pô, vamos trazer o apito no próximo episódio.
Mas sabe que isso foi a evolução do primeiro pro segundo, né? Porque no primeiro a gente sentiu a dificuldade.
De trazer as pessoas de volta, né?
É, como a gente coloca uns intervalos, que
isso.
É pancadão lá.
A turma não quer sair
o dia inteiro. É o dia inteiro de conhecimento ali. Tem palestras o dia inteiro. Esse ano aqui foram mais de 25 palestrantes. Tá? Então, assim, muita gente num curto espaço de tempo.
É verdade.
Então é um em cima da outra ali e tem pequenos intervalos. E nós sentimos essa dificuldade ano passado, que nesses pequenos intervalos, os síndicos se dispersavam e iam para as empresas lá, querer fazer negócio ali, mas não era a hora.
Sim.
Ia até aquela hora para eles, né?
Sim.
E aí a gente sentia essa dificuldade, aí a Kelly veio com essa inovação, que foi o apito.
É, o Conrado fala assim, Kelly, vai lá falar com os síndicos, que eles te escutam. mas aí o apito deu certo e...
Olha... O nosso podcast, ele tem algumas peculiaridades, ele tem alguns itens que compõem aí, vamos falar, aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente admira, a gente traz ídolos, a gente traz coisas que relembram a nossa memória afetiva, né? A contar aqui pela nossa, o nosso gênio da lâmpada, quem é que não conhece a história? Gênio da lâmpada, quem é que não conhece o Aladim, né? Como, por exemplo, aqui, ó, nosso Wilson, né? Lá do Náufrago, né? A gente fala que ele é o Wilson aí, o síndico de um condômino, né?
É
a nossa águia, né? Pra gente que é empreendedor faz muito sentido, né? E o maior ídolo do esporte desse país, sem sombra de dúvidas, né? Que assim, é muito difícil alguém que não tenha como ídolo.
Né?
São vários ensinamentos, né? Na minha palestra, por exemplo, eu fecho ali com o tema da vitória, com frase dele, com ele falando.
E vou te falar, até pessoas mais jovens, viu, Daniel?
Uh-huh.
Que, salvo engano, o Ayrton nos deixou em 94.
Foi.
E até pessoas, meu filho, inclusive, que uh-huh. é de uma geração posterior a essa, ele admira muito o Ayrton Senna, o que foi Ayrton Senna. Então, é interessante que atravessa gerações,
atravessa,
né?
Atravessa gerações, é verdade.
E assim, e a história dele é muito bonita e tudo que o legado dele é o que a gente, do meio condominial, a gente tem que colocar isso na nossa vida, né?
É verdade,
sem dúvida.
Porque não é fácil conquistar um espaço num qualquer tipo de mercado.
Uhum.
E o que o Ayrton Senna fez é muito importante na vida de todo mundo, né? A gente precisa sempre...
Chegou a hora da pergunta... final.
Ah, vamos lá.
Olha, vou até te dar. Se você quiser fazer um carinho nele, pode fazer. Só cuidado com a tampinha para não cair.
Ah, cai, tá? Senão ele foge.
Senão ele vai fugir, hein?
Essa pergunta vai pro Dr. Conrado?
Vai pra uma, a mesma pergunta vai ser para você e para ele. Primeiro para você. Primeiro para você, tá?
Toma.
Senhor, que será que
você,
temos aqui?
Você só vai responder hoje, né? E os convidados só respondem quando vem aqui. Você toda semana vai estar aqui, então você vai responder só hoje, tá? Vamos lá. A pergunta é: Kelly, se você pudesse pedir ao gênio da lâmpada que realizasse um desejo seu perante o segmento condominial. Não vale pedir para ganhar na Mega Sena, essas coisas não vale, tá? Perante o segmento condominial. Qual é o seu pedido, sei lá, de repente, um condômino, uma situação do mercado condominial, na advocacia, na cobrança? O que é que você gostaria que fosse diferente, Kellen?
Eu gostaria que todos aqueles que moram dentro de um condomínio respeitassem uns aos outros. Tenha um pouco mais de empatia, entender que você vive numa comunidade onde um depende do outro. Não só no mundo condominial, sim, mas na vida. Ninguém é sozinho.
Uhum.
As pessoas hoje estão muito assim, achando que somente a sua opinião que vale, somente a sua opinião que vale, mas não é assim o mundo. E aí o que acontece? Acaba ofendendo, humilhando, tirando a dignidade da profissão que está no mundo condominial. Nós síndicos precisamos desse respeito, e o que nós precisamos, que a gente pede muito, que as leis sejam mais duras com as perseguições que, uhum, os síndicos vivem, todos os síndicos, porque o que acontece hoje, para você entrar com algum tipo de processo, você precisa ter muita prova, muita documentação, e nem sempre é isso que a gente passa. A gente passa com pressões psicológicas, emocionais, e eu acredito que as pessoas precisam respeitar mais o ser humano, que estamos ali para trabalhar.
Verdade.
Para trabalhar.
Muito bem, viu? Arrebentou na sua fala aí. Conrado Burgos,
agora
é a sua vez de responder. Vamos qual lá. O seu pedido pro gênio da lâmpada, Conrado, perante o segmento condominial.
Cara, eu acho que a Kellen falou uma questão muito interessante, muito pertinente, sim, muito importante, né? A falta de respeito, ela tá solta. Parece que depois da pandemia...
E os leões do WhatsApp, né?
Agravou muito depois, sim, da pandemia. Então, isso é um ponto negativo que a pandemia trouxe, dentre outros, né? Mas, assim, o meu pedido pro gênio da lâmpada seria que colocasse na cabeça de cada um que mora dentro de um condomínio, né? Ou seja, associação... Fala um condomínio, uhum, em modo geral.
Sim.
A responsabilidade de morar em condomínio, né? De participar das assembleias, né? Não deixar essas assembleias esvaziadas. Porque você participando da assembleia, participando da administração do condomínio, não precisa ser o síndico, não precisa ser conselheiro, não precisa ser nada. Mas participe, mas de forma proativa, de forma agregadora, né? Você participando desses pequenos atos, que é uma assembleia, às vezes é uma vez por ano ou duas vezes por ano, enfim... ali você tem o poder da voz, uhum, ali você tem o poder de decidir e de alterar uma decisão, por exemplo, né? Você persuadir outra pessoa com o seu entendimento, né? E às vezes, sim, aquele seu entendimento é o mais assertivo para aquele momento,
sim, sim,
né? Mas se você não comparece, você não consegue fazer valer essa situação. E aí depois não adianta sair reclamando. Não adianta ir no grupo de WhatsApp e proferir um monte de absurdos. Você não fez a sua parte, que é a principal. Né? Muitas vezes você não paga nem a sua cota condominial.
Eu ia dizer também isso. Só não esqueça também que para você ter essa voz, né?
Então, assim, as pessoas precisam entender que não é só direitos que a gente tem. A gente tem deveres. E não, sim, é só dentro do condomínio. É na nossa vida.
É verdade.
Né? Então, tudo que a gente tem, nossos direitos, óbvio. Tá? E a gente ouve muito isso, a gente que paga o seu salário. Fala, não, desculpa, não. Se você for pagar meu salário, você não tem condição, você vai ter que arrumar outro trabalho. Enfim, isso não vem ao caso agora. Tá? Mas, assim, as pessoas precisam se conscientizar um pouco mais. As pessoas precisam participar um pouco mais. Tá? Não apenas atacar. Né? Então, vamos ser mais participativos, vamos frequentar as assembleias. Né? Vamos expressar suas opiniões de maneira correta. Porque às vezes as pessoas são leões. Né, atrás de um teclado, né, atrás de uma câmera, né, aí são leões. A hora que vai para uma assembleia, a hora que tá numa reunião tete a tete, vira um gatinho assustado.
Não foi bem assim.
Não foi
falei.
Bem assim, veja bem, né, o que mais a gente ouve. Então, esse aí é o meu pedido aí pro gênio da lâmpada.
Excelente pedido também, viu? Aproveita também para a gente chegar aqui já no final, deixa seu contato, quem quiser fazer contato, fez muito sentido, gostei do posicionamento do Conrado, tá? Como é que eu faço para falar com o Conrado?
Tá, vocês me encontram nas redes sociais, principalmente Instagram, @ConradoBurgos. Lá eu tenho bastante conteúdo aí voltado para a área condominial, tá? Estou começando a retomar novamente, então surgirão novos conteúdos com mais informações e tudo mais.
Muito bom.
E tem meu e-mail também, mas acho que o e-mail hoje é mais difícil de contato, né? Mas
geralmente o Instagram é mais fácil, o WhatsApp, né?
O WhatsApp é 19 98294 4041. Pode me chamar lá, que eu dificilmente deixo para um dia para o outro para responder. Tá?
Então, e fala direto com ele, viu, gente?
Fala direto comigo. As pessoas até falam, Conrado, calma. Espera um pouquinho. Minha esposa, inclusive, ela fala, você não precisa responder na hora. Eu falei, não, eu preciso. Porque é a minha forma. É a minha forma de atuar. Então, se eu vejo uma mensagem ali, obviamente, né? Não é do grupo do boteco, né?
Sim, sim.
Se eu vejo uma mensagem que é de um cliente, que é de um parceiro, alguma coisa assim, que eu vejo que é importante ali, eu, na medida possível, vou querer responder naquela mesma
mais
hora.
Possível.
A única diferença é quando eu estou em alguma área que o celular, a internet é mais precária e tal, enfim, mas eu procuro responder aí de maneira bastante agilidade aí, o mais rápido possível. Então é a Instagram, @ConradoBurgos, e o WhatsApp 19 98294 4041.
Kellen Lazarinha, acertei dessa vez.
Exatamente.
Quero te agradecer imensamente. Eu tô muito feliz de ter estreado aqui ao seu
lado.
Eu
também, viu?
Pessoa que eu admiro de coração. Uhum. Uma pessoa que faz a diferença na vida de muitas pessoas, tá? Deixa a sua mensagem final e também fala pro pessoal seguir, né? A imersão.
Sou Kellen Lazarim, síndica profissional. Algum condomínio que queira fazer ter uma gestão humanizada, estou aqui. Seguindo no Instagram, Kellen, com L só, Lazarim com N, síndica, Kellen Lazarim, síndica. Meu celular é 19 99797-8398. E daqui um ano, imersão condominial, nos sigam nas redes sociais.
Mas pelo que Conrado disse, acho que antes de um ano não vai ser uma imersão, mas terão outras atividades da imersão, né?
Também. Vamos colocar no papel e vamos dar sequência.
E aí estamos aí conquistando o mercado condominial e ajudando todos esses síndicos que estão no mercado, que querem se aperfeiçoar, entender. Mesmo eu sendo síndica, eu tô sempre ali ajudando, auxiliando. Sabe uma coisa muito interessante, Daniel? A gente se ajuda aqui. Se aquele condomínio não me serve, a gente indica para aquele outro.
Legal.
A gente tem, assim, um pessoal bem bacana aqui no mundo condominial, que não somos. A gente tem que largar de ser egoísta.
Verdade.
Eu acho que em todo, vamos dizer assim, no mercado, todo mercado, não só o condominial, mas aí que tá. Somos nós aqui dentro do mercado condominial.
Obrigada
a você, minha amiga.
Segue lá, @imersãocondominial.
Isso aí.
Isso.
Semana que vem, na próxima sexta, o sextou será no dia 10 de novembro, com a pauta o síndico versus a manutenção predial ou preditiva, como vocês quiserem, tá? E eu trarei o administrador Ciromar Fávaro, da HA Exclusiva, nosso querido Ciro, tá? E o síndico Rogério Ortolã. E estarei, mais uma vez, dividindo aqui a bancada com minha querida co-host, síndica e amiga, a Kellen Lazarim. Vou acostumar, viu? É um hábito, tudo é um hábito, né, Kellen? No episódio de número 2. E agora quero agradecer a vocês, dizer que aguardo ansiosamente, tá? Enche de comentários, tá? Que a gente quer comentar o que é que vocês acharam. Conta pra gente, dão sugestões de pauta. Gostaram da experiência? Fala para o fornecedor que você trabalha aí no teu condomínio. Olha, eu vi um podcast super interessante. Vai lá dar uma entrevista. Patrocina essa ideia. Traz a tua marca, que é uma ação de valor. Tá bom? Então eu agradeço imensamente a você. O meu nome é Daniel Lima. Eu estive com a minha querida
Kellen Lazarim.
Lazarinha, aqui no episódio de estreia, em sua primeira temporada, episódio número 1, realizada hoje, dia 3 de novembro, com um convidado mais que especial, nosso querido amigo Conrado Burgos. Eu quero agradecer a vocês e dizer que tchau, tchau e até a próxima semana. Valeu, gente. Tchau, tchau.